AMMG com Saúde. Um encontro com o conhecimento e a informação.
30 de agosto é o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. Quem fala aos médicos sobre o tema é o presidente da Sociedade Mineira de Neurologia, Drusus Pérez.
Olá, pessoal. Gostaria só de introduzir, do ponto de vista fisiopatológico, o que é a doença, né? Uma doença que acomete o sistema nervoso central, uma doença desmielinizante, ou seja, existe uma lesão na bainha de mielina, nos neurônios do sistema nervoso central, uma disfunção do neurônio. Né? Isso pode ser acometido, e qualquer local no cérebro ou na medula que tem mielina pode ser acometido. Então, o paciente pode apresentar qualquer tipo de sintoma neurológico, desde perda visual, de parestesias, de perda de força, ou dificuldades cognitivas, dificuldade de linguagem, né? Pode apresentar qualquer um desses sintomas. Mas a forma mais comum dela é a forma remitente reticente, que é uma forma onde a paciente ela vai tendo, ela tem um período de inatividade da doença com surtos. Esses surtos são quando a pessoa acontece as crises ou a sintomatologia da doença, né? Do ponto de vista epidemiológico, a doença ela é muito mais comum em mulheres, é uma doença mais comum em mulher jovem, geralmente aí, entre 20 e 40 anos que a doença começa. Acontece em homens também a doença, mas é mais raro. Então a gente tem que pensar, tem que lembrar de esclerose múltipla, principalmente quando é que a gente deveria referenciar, né, um neurologista, um paciente jovem, né, uma mulher jovem, que tipo de sintoma que a gente tem que pensa, né? Sabe que a gente precisa diferenciar com o neurologista, né? Um paciente que de repente não movimenta a perna, não movimenta o braço, um paciente que de repente perde a força das duas pernas, ou que tem uma lesão de medula que apresenta uma mielite, e aí não mexe nas duas pernas. Isso acho que é muito claro que a gente precisa diferenciar com o neurologista. Agora, outros sintomas menos óbvios, né? Que a gente tem que ter mais atenção, às vezes, no consultório de clínica ou de alguma outra especialidade, né? Por exemplo, alterações urinárias, né? É muito comum, às vezes, um quadro de doença medular, a pessoa ter dificuldade urinária, tanto, às vezes, tem a bexiga neurogênica, né? Que pode manifestar tanto com urgência urinária quanto hesitação, né? O intestino preso, né? A dificuldade de controle de esfíncter anal também é outra manifestação possível da doença, né? Claro, não é todo mundo que tem esse tipo de manifestação que é uma suspeita de esclerose múltipla, mas às vezes uma manifestação dessa sem uma explicação muito clara, às vezes vale a pena uma investigação. Outros sintomas comuns, né, dentro da esclerose múltipla são sintomas sensitivos, né? Esclerose múltipla ela pega muito, muita área de substância branca sensitiva no cérebro e é muito comum o paciente ter formigamento, parestesia, hipoestesia em braço, perna, né, que são sintomas também compatíveis com esclerose múltipla. Né? Se a gente for pensar aqui sobre a natureza da doença, né, como é que a doença ocorre, né, a maior parte das vezes, né, é uma doença que a pessoa tem um surto, aquele sintoma se instala e ele vai melhorando, à medida que os dias vão passando, ele vai melhorando e a pessoa pode ou não ficar com alguma sequela, às vezes mais intensa, às vezes menos intensa daquilo ali. Então, só para ilustrar, vamos imaginar um surto sensitivo puro, né? A pessoa tem lá uma lesão desmielinizante numa área sensitiva. Ela fica ali uns dias com o braço, uma perna com alteração sensitiva, formigamento ou hipoestesia, aquilo abranda, aquilo reduz a intensidade, e aí passados-se alguns dias, né, aquilo ali vai sumindo e fica uma alteração sutil. E de repente, em outro momento da vida, alguns meses depois, ou até mesmo anos, ela pode ter um outro sintoma desse jeito, às vezes até do outro lado, né? Não é incomum, paciente com esclerose múltipla ter recebido diagnóstico de somatização, né? Previamente ao diagnóstico de esclerose múltipla. Um outro sintoma que é muito, muito frequente em esclerose múltipla, né? Mas assim, a gente vê que os oftalmologistas estão bem atentos a isso, é neurite óptica, né? Neurite óptica é uma inflamação do nervo óptico, ela causa um edema no nervo óptico, uma baixa acuidade visual, na grande maioria das vezes unilateral, e ela é um sintoma bastante frequente, né? Bastante frequente dentro da esclerose múltipla. Então, também um paciente com alteração visual de um olho só, isso merece naturalmente uma avaliação com o oftalmologista, né? E não se encontrando nada, o oftalmologista não conseguir encontrar nada no olho, é válido uma avaliação com o neurologista também. É uma doença, a esclerose múltipla é uma doença que ela tem tratamento, né? A gente precisa de fazer, antes de entrar no tratamento propriamente dito, mas a gente precisa de ter um diagnóstico correto dela, né? O diagnóstico ele é baseado no quadro clínico, né? Que são esses surtos, né? A gente precisa de ter alguns surtos no decorrer do tempo e mais de um local no sistema nervoso central. Ele é baseado em alterações que a gente encontra na ressonância magnética. Então, a tomografia é um instrumento muito pouco sensível para o diagnóstico de esclerose múltipla. O ideal é que a gente faça a ressonância magnética mesmo. Às vezes a gente pode usar até alguns estudos mais sensíveis dentro do nervo ósseo, como a tomografia de coerência óptica ou potencial evocado, para a gente tentar identificar, né, a presença dos surtos ou as cicatrizes dos surtos. E outro instrumento que a gente pode usar que auxiliar no diagnóstico é o líquor, né? A gente tem algumas alterações no líquor que são sugestivas de esclerose múltipla. E uma vez que a gente determinou a existência da doença, né, que a gente confirmou o diagnóstico de esclerose múltipla, a gente tenta estratificar o paciente, como quase toda outra doença, tenta ver qual que é a gravidade do paciente. É um paciente de alto risco ou de baixo risco dentro daquela doença, para a gente tentar determinar qual que é o melhor tratamento para a esclerose múltipla. A gente brinca que a esclerose múltipla, até poucos anos atrás, a gente tinha poucos remédios, né? A gente tinha, primeiro, eram duas classes de medicamento só, depois vieram mais dois, e hoje a gente tem 15 ou 17 medicamentos possíveis para poder, opções diferentes para poder usar em esclerose múltipla, né? Entre medicamentos orais e imunobiológicos, né? Então a gente tem uma gama muito grande de medicação para a gente poder usar, com potências diferentes, com efeitos adversos diferentes, né? A grande maioria deles são imunomoduladores e os efeitos adversos, na maior parte deles, são infecções oportunistas mesmo. Então, a gente acaba tendo que escolher a medicação dentro da gravidade do paciente.
Você ouviu AMMG com Saúde, conteúdo produzido pela Associação Médica de Minas Gerais. Saiba mais em ammg.org.br.